Jesus e nós crentes, segunda parte, João capítulo 17. João capítulo 17, vamos ver vários versículos, porque nós temos um tema a desenvolver hoje dentro da oração sacerdotal de Cristo, como já estamos fazendo há várias semanas. E semana passada vimos Jesus e nós crentes, a primeira parte, agora a segunda. Na realidade, são sete características que Jesus colocou sobre o relacionamento dele próprio com os crentes. Então nós vimos três na mensagem passada, que são: Jesus manifestou o nome do Pai aos seus discípulos. Segunda, os discípulos creram que Jesus saiu do Pai. Isso inclui crer na divindade dele, Cristo. Terceiro, vimos que Jesus intercedeu ou intercedia e ainda hoje intercede pelos seus discípulos, pelos crentes. Vimos essas três características e hoje quero ver as quatro últimas, que são, então não vai ser a primeira, vai ser a quarta, considerando as três primeiras como o início da série. Jesus é glorificado nos crentes. Vamos ao versículo 10, na segunda parte de João 17, que é o nosso texto. João 17, capítulo 10, a segunda parte. Mas vamos ver tudo. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua ajuda para que compreendamos as palavras do Senhor Jesus Cristo proferidas nesta belíssima oração e agora concentrando no assunto do relacionamento dele com os seus crentes. Obrigado por esta maravilhosa revelação que ele nos fez. Poderia ter ficado somente entre ele e tu e a tua pessoa, mas ele quis fazer em voz alta para que nós todos soubéssemos o que ele estava dizendo, e isso para nós vale ouro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que nos enriqueçamos com este ouro e que pessoas sem Cristo cheguem ao conhecimento dele através desta pregação. Em nome dele, pedimos e agradecemos. Amém. Neles eu sou glorificado. Glorificar, já tenho explicado aqui, honrar, prestar homenagem, render glórias. Então, o que ele quer dizer aqui é que na vida do crente, ele, Jesus, é honrado. Por que isso ocorre? Não vejo outro motivo, senão o fato de que nós somos o aspecto visível do trabalho de salvação que ele fez. Quando você vê um belo quadro e você diz, que coisa linda, você está glorificando o pintor, você está honrando o pintor, você está se referindo de uma maneira positiva, elogiosa a quem fez aquele belo quadro. É o produto de quem fez. Você, crente, é o produto do trabalho salvador do Senhor Jesus Cristo, trabalho este que incluiu a própria vida dele dada para poder lhe salvar, me salvar, salvar qualquer ser humano que viesse a se arrepender de seus pecados e confessar-se diante de Cristo e pedir perdão e pedir ajuda. Então você é resultado da obra dele. Ele é honrado com isto. Agora, existe um aspecto que independe de você e outro aspecto que depende de você. Independe o fato de que você foi salvo pela fé e que isso não veio de você, foi dom de Deus. Você foi salvo pelo poder de Deus. O mais fraquinho dos crentes foi salvo pelo poder de Deus e continua salvo pelo poder de Cristo e será eternamente salvo pelo poder de Cristo. E isso glorifica, isso honra a Cristo, de uma maneira independente daquele salvo, ou forte ou fraco, não importa. Então Deus se, no certo sentido, ele se autoglorifica, Cristo se autoglorifica em nós, mas não elimina o fato de que você é o motivo ambulante de glorificação e de honra ao Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos deve ser. E aí entra o segundo aspecto, que é o que depende de você, o tipo de vida que você resolve ter. Claro que Jesus é muito mais honrado numa vida bonita de um discípulo dele do que numa vida não tão bonita ou até mesmo feia. Que há honra na vida de algum salvo, uma honra para Cristo, há. Mas o tamanho dela, nessa parte que eu estou comentando agora, depende de você. É uma decisão sua. Que tipo de oração você faria a Cristo? Primeira hipótese: Senhor, tu estás sendo honrado na minha vida. Estou vivendo da melhor maneira que eu posso, ainda muito aquém do que eu gostaria que fosse e de como tu mereces. Tenho procurado dar o melhor testemunho de ti que eu posso, com toda a minha consciência e seriedade. Obrigado pelo alto privilégio de poder te prestar uma homenagem tão grande, através da minha vida, através do meu comportamento, do meu testemunho de vida, das minhas atitudes. Feliz do crente que pode orar deste jeito. Ou você ficaria gago, mentalmente gago, se estivesse orando sem falar alto, mas enganchava na sua mente, constrangido, morto de vergonha, talvez com vontade de chorar, concluindo que através da sua vida, Jesus não está sendo muito honrado, não. Paulo, em certo momento, disse que o nome de Deus estava sendo blasfemado todo dia por causa do comportamento dos judeus. Não está fora de possibilidade. O nome de Cristo está sendo mal referido, mal comentado. Eu vou inventar uma palavra: desglorificado por sua causa. Desonrado, essa eu não estou inventando, existe, né? Desonrado por sua causa. Então, o ideal é que você honre o máximo possível a Cristo pela sua vida, mesmo sabendo que, independente disto, ele será honrado de qualquer forma, porque ele lhe salvou independente de você. Mas você é um motivo de honra para o próprio Senhor Jesus Cristo. Pense nisto. Quinto, ele guardava e protegia os seus discípulos. Quando digo guardava, que ele disse na época, não é que ele parou de guardar, né? Mas é o que ele disse. Versículo 12: quando eu estava com eles, ele está falando então aqui ao Pai, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele protegeu os seus apóstolos, os seus discípulos, mas fisicamente ou espiritualmente, os dois. Mas eu acho que aqui está em ênfase o espiritual, tanto que ele disse que nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E estava vivo ainda Judas, mas se perdeu espiritualmente. Só que Jesus estava voltando para o céu e estava orando ao Pai: eu os protegi até aqui, mas estou indo embora. E já comentamos isto em mensagens passadas, e como é que esse vácuo seria preenchido? Eles ficariam desprotegidos? Não. E agora ele pede então que o Pai os guardasse. Versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Versículo 15, ele repete o pedido, não vou ler. Muito bem, essa proteção que Cristo pediu ao Pai, a proteção dos discípulos que Cristo pediu ao Pai, ela foi providenciada pelo envio do Espírito Santo. Já comentamos que o Espírito Santo viria habitar para confortar. Falei muito já disso. Mas eu quero enfatizar agora um aspecto do papel do Espírito Santo em nós, ligado com o pedido de Cristo de proteção a nós. E esse aspecto é um selo, ele é um selo em nós. Isso que eu quero focalizar um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Versículo 13 diz, em quem, no 12 fala em Cristo, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí o 13 tem, estou em Efésios 1, versículo 13. Em quem, quer dizer, Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, ou Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Um selo, essa ideia de selar na época era muito mais forte do que é para nós hoje. A gente pensa em selo, pensa basicamente naquele recurso dos correios, papelzinho que você compra e coloca nas cartas para, provando que já pagou aquele transporte que vai ser realizado. Mas na época um selo tinha um sentido muito forte de que era um documento, quando ele era selado pelo rei ou por uma autoridade, colocavam uma cera em cima do envelope, depois pingavam e queimavam uma laca que descia líquido sobre o papel, o tal papel que devia ser selado, e depois ele solidificava, e ali ninguém abria, para poder alguém ler, tinha que quebrar o selo. E só, obviamente, só o destinatário podia fazer isso. Se alguém quebrasse um selo de uma carta real, antes de chegar ao destinatário, estaria em maus lençóis. Então era uma garantia de que aquela carta iria chegar intacta nas mãos do destinatário. Ninguém ia tocar nela, porque tinha um selo do rei. O Espírito Santo é selado, o crente é selado pelo Espírito Santo. Ninguém toca até chegar no céu. Claro, uma vez chegado no céu, não tem mais nem perigo nenhum, porque nem inimigo nenhum vai ter de Deus lá. Aqui tem, e muitos. Então esse selo é uma proteção que nós temos de Deus. Nós fomos lacrados pelo próprio Deus através do Espírito Santo que habita em nós. E aqui tem outra figura interessante, nós somos um penhor, nós somos a garantia de que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós é a garantia de que Deus diz, este é meu, e coloca o selo em nós, que nos garante, e ele diz até quando? Até o resgate da sua propriedade, quando Cristo então tiver todos nós, que ele comprou com o seu sangue, ao seu lado, pronto. O selo valeu até agora, foram guardados pelo meu poder, através do Espírito Santo que eu e o Pai enviamos e que serviu como uma garantia, isso é proteção. Ninguém nos toca espiritualmente no sentido de destruição. O discípulo de Cristo, ele é inviolável na sua integridade espiritual. Ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, ele é um filho de Deus, ninguém arrebata das mãos de Cristo mais, essa garantia ele fez questão de providenciar para nós e deixou claro, e é interessantíssimo que nós vemos as três pessoas da Trindade envolvidas nessa garantia, o Filho pede ao Pai, e o Pai, juntamente com o próprio Filho, envia uma terceira pessoa da Trindade, que serve exatamente como um selo, e ainda há pessoas que estudam a Bíblia, pregam a palavra de Deus, alertando para que você, que é crente, não venha a perder a salvação. Isso é uma heresia, é um tremendo desrespeito contra Cristo que operou a salvação ao preço do próprio sangue dele, contra o Pai a quem Cristo pediu que protegesse os discípulos dele, porque ele saía da terra e ia voltar para o céu. É uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo que veio habitar em nós como um selo, uma garantia. Então, esse selo não vale nada. Esta garantia divina foi para os ares, perdeu-se porque você pecou. Então, o crente peca e perde a salvação. E cadê toda esta promessa, toda esta garantia que Cristo deu aos seus discípulos? Esse é o grande problema de muitos hoje, da ala que conhecemos como pentecostalismo, o carismatismo. Esse é o principal ponto de discordância entre nós batistas, por exemplo, entre batistas mais conservadores. Não é nem só a questão de línguas, de profecias, ficam pequenas essas coisas, não concordamos com elas, visões, ficam pequenas quando comparadas com esta doutrina que muitos ensinam ali, de que o crente pode perder a salvação. Não pode. Então fique certo, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que a sua salvação, a sua proteção está dada, absolutamente dada e assegurada pelo Deus triuno. Eu não vou entrar neste caminho agora de você não vai abusar deste fato agora para pecar, para poder, como você agora é salvo de qualquer forma, você vai então viver uma vida livre de pecados, cheia de pecados e tudo, porque você já é salvo mesmo. Como muitos argumentam que é um perigo dizer que a gente já é salvo de qualquer forma, que vai andar por esse caminho, não tem o menor sentido. A grande tristeza do crente é desobedecer a Deus, é entristecer Cristo. Como é que vai andar por um caminho? Que filho é esse que vai desonrar o nome do pai só porque sabe que é filho daquele pai, herdeiro daquele pai? Que é isso? Não tem nenhum senso esse tipo de argumentação. Então, fique tranquilo, você crente, independente da quantidade dos seus pecados, e se separar essa minha frase aqui do contexto, posso ficar complicado, mas veja o contexto que eu estou dizendo. Fique tranquilo, você que é crente e discípulo de Cristo verdadeiro, fique tranquilo, porque independente da quantidade de pecados que você ainda vai cometer nesta vida, você está garantido pelo selo do Espírito Santo. E se você não é crente e tem medo da morte, é para você este recado. Vem com uma luva para os seus temores, porque você vai encontrar uma segurança plena, total, absoluta, só e somente só no Senhor Jesus Cristo, que envia o seu Espírito Santo para habitar naquele que se torna discípulo dele. Sexto ponto. Jesus havia dado a eles a palavra do Pai, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Não, eu estou lá em Efésios. Vamos voltar para João 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Já exploramos bastante essa questão de ser do mundo, não ser do mundo. A ênfase aqui é: eu lhes tenho dado a tua palavra. Na pregação passada, nós comentamos que Jesus falou muito da pessoa do Pai para os discípulos. E aqui ele afirma que, além disso, Jesus falou a palavra do Pai aos seus discípulos. Através de Cristo, Deus tinha muito o que dizer aos homens em geral e aos crentes em particular. E ele encarregou o Filho de dizer isso. Foi vital a revelação da boca do Senhor Jesus Cristo. Não apenas o trabalho dele na cruz, que foi o principal motivo pelo qual ele veio a este mundo, mas extremamente importante também, que não deve ser desprezado em hipótese alguma, é o conjunto das coisas que Jesus proferiu, do que ele disse porque ele veio diretamente do Pai. Esse falava com absoluto conhecimento de causa. Hebreus 1 comenta isto. Eu quero ler para vocês aqui. Já cheguei lá, não precisa nem ler, eu posso ler só. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, não? Deus, a origem da palavra e o meio que ele usava até aqui era os profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, Deus utilizou-se de um meio novo, de um porta-voz novo, não mais um profeta, mas agora o próprio Filho dele. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o tamanho deste Filho, tão diferente dos profetas que vieram antes dele. E agora ele passa a exaltar esse Filho de uma maneira enorme, comparando com os anjos, que ele é muito maior do que os anjos. E é bonita essa parte aqui em Hebreus. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Aí fala da divindade desse Filho, e continua a passagem. Mas então vejam a importância de que Deus se revelou aos homens, falou para os homens através da boca, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou entrar no mérito do conteúdo do que Cristo tinha transmitido da parte do Pai, não é o nosso propósito aqui. Mas eu enfatizo a tarefa que Cristo recebeu do Pai e cumpriu plenamente. E essa obediência de Cristo deve servir como exemplo a nós, que também recebemos tarefa semelhante: passar para frente e divulgar a palavra de Deus. Houve um pontinho parecido numa mensagem passada ou atrasada, em João 17, que eu toquei neste ponto. Mas eu quero repetir, não vou demorar aqui, e vou ler outras passagens para enfatizar esta responsabilidade que nós temos de falar, não mais como profetas. Os profetas eram inspirados pelo Espírito Santo, o que eles diziam sob esta inspiração era inerrante, não tinha erro nenhum, porque eles estavam pelo controle direto do Espírito Santo, dizendo a própria verdade de Deus. Não somos mais assim, não somos o próprio Filho, mas somos filhos do Filho, ou somos salvos pelo Filho, temos o Espírito Santo em nós, somos iluminados pelo Espírito Santo, e embora não há garantia de que nós dizemos é inerrante, mas espera-se que o que um crente fale, ao falar do que Deus tem para transmitir aos homens, espera-se que ele esteja muito bem lastreado na palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo orienta aqui o seu companheiro de ministério. 2 Timóteo 2, e 2, que diz assim, 2 Timóteo 2 e 2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos também. Para quê? Idôneos para instruir a outros. Então, Timóteo, tu ouviste de mim, eu passei para ti, aí tu passas para homens fiéis e idôneos, para que eles, por sua vez, passem para outros, e outros para outros, e aqui estamos nós, 2000 anos depois, fazendo parte dessa corrente, sendo beneficiados com o que pessoas fiéis passaram para nós. Só que essas pessoas estão indo, talvez gerações passadas, estão saindo de cena, e entramos nós. Então agora sou eu, é você que precisa passar para frente. Daqui a 60, 70, 80, 100 anos, você não estará mais aqui, aí já é outra geração, se Cristo não tiver voltado antes, e uma geração vai passando para outra. Então Cristo teve a responsabilidade enorme de transmitir o que o Pai queria dizer, e ele fez isto. E você também tem essa responsabilidade grande. Passa a página aqui, capítulo 4 ainda, de 2 Timóteo, versículo 2. Embora Paulo está falando com um pregador aqui, um ministro como Timóteo, evangelista, mas prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Obviamente isso é mais para mestres, pregadores, pastores e tudo, mas qualquer crente pode e deve estar preocupado em desenvolver algo dessas atividades aqui. Um pai, uma mãe, precisa exortar o filho, repreender o filho, corrigir o filho na doutrina de Deus. E você, um irmão mais novo na fé, alguém, então não é só para pastores. Você que não é pastor, quando for ler uma passagem que é apropriada e obviamente dirigida especialmente a pastores, não se desligue, por favor, não se desligue. Ah, isso não é para mim não, fecha, botão, passa lá para o versículo, 10 versículos na frente, pula, ou acha bonito ali, mas não absorve para si, porque não é para mim, eu não sou pastor. Mas não faça isto, porque muito daquilo você vai poder aproveitar na sua vida, e você pode ser um micro pastor de alguém, pode orientar alguém, você pode ser um modelo para alguém, um referencial para alguém, talvez mais novo na fé, ou menos sábio do que você, não sei, mas não pule as passagens para pastores, porque tem muito a aprender dali. Finalmente, aquela de Marcos 16 e 15, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos aqui já sabem disso, não é grande novidade, mas eu gostaria de saber se você dá prioridade a isto na sua vida. Transmitir o que Deus tem para dizer aos homens através da palavra dele. Não deixe isso só com pastores, escritores e pregadores. São todos nós. Temos essa obrigação. Interessante, eu fico imaginando um crente, um de nós que receba uma intimação da Receita Federal para comparecer lá. O assunto é desagradável. A gente já abre meio chateado o envelope da intimação. O nome já é feio, né? Intimar outra, não é nem convidar, é intimar. Tudo é esmagador nesse contexto. Ninguém gosta de pagar imposto. Os impostos são abusivos. As filas lá são enormes, os funcionários geralmente são arrogantes. Tudo isso é verdade. E contribuem para que nós achemos muito ruim sermos convocados, intimados para comparecer à Receita Federal para tratar de assunto da sua última declaração de imposto de renda. Mas nós esquecemos um detalhe, muitas vezes. Deus teve um propósito para isto. Mesmo que você de fato tenha sonegado, e mesmo que você mereceu ser chamado e duramente multado, ou não, você está totalmente inocente nessa história, foi um erro da Receita, que acontece muito também, ou um abuso da Receita, acontece muito também. Esse plano de Deus provavelmente pode incluir, muito provavelmente, a transmissão da palavra dele para as pessoas com as quais você vai lidar, conversar lá. Se não uma transmissão formal, porque não será oportuno na época, no local, a pessoa não quer ouvir, coisa assim, mas no mínimo, uma transmissão pelo comportamento, pela atitude, pelas palavras, pelo respeito. Então, às vezes, nós não nos preocupamos, nós não lembramos que o que nós vamos fazer lá e o motivo pelo qual nós fomos chamados são detalhes aos olhos de Deus. São apenas meios para fins muito mais profundos que Deus tem para nós. Então, Deus não está vendo ali, em primeiro plano, um discípulo que está indo prestar conta ao governo sobre a questão de impostos. Ele está vivendo ali uma nova criatura, um crente, um discípulo de Cristo, que tem como uma das responsabilidades passar a palavra adiante. e se comportar como um verdadeiro filho do Rei Jesus Cristo. Isso é o mais importante nas nossas vidas. Não são os negócios que nós fazemos. Não são as pessoas com as quais nós conversamos. Não são as atividades do dia a dia. Isso são secundários. Essas coisas são secundárias aos olhos de Deus. Você precisa se acostumar a ver além do fiscal da Receita. Mas ver um ser humano arrogante ou não, errado ou não, abusivo ou não. Jesus olhava para as pessoas e via, além de pecadores, pessoas que precisavam escutar a palavra que ele, Jesus, tinha a transmitir. Você tem que ver além do caixa da loja, aquele caixa grosseiro, ou aquela mocinha muito simpática. Não importa. Precisamos desenvolver uma visão que vá mais além do que a forma como as pessoas são e falam conosco e se dirigem, a educação delas, a beleza delas, a feiura delas, a altura delas, a cultura delas, a formação delas. Deixe isso em segundo lugar e olhe para o aspecto da sua missão de transmitir o que Deus quer. Isso é coisa de discípulo de Cristo. Sétimo ponto e último. Antes disso, uma pergunta. Quando você for velho, talvez a pergunta mais importante não será assim: eu fui um bom advogado? Eu fui um bom empresário? Eu fui uma boa dona de casa? Eu fui um bom ganhador de dinheiro? Fui um bom vizinho? São perguntas válidas, mas não tão importantes. Tudo bem, mais importante do que isso é: eu fui um bom marido. Opa, já começou a ficar mais pesado o tipo de pergunta. Eu fui uma boa esposa, eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe. São perguntas mais importantes, sem dúvida. Mas eu vou dizer uma maior ainda: eu fui um bom transmissor da palavra que Deus mandou que eu falasse aos homens, às pessoas. Pense nisto. Muito mais importante do que você fez na vida, ou deixou de fazer, do dinheiro que você ganhou ou deixou de ganhar, dos concursos que você foi aprovado e foi reprovado, muito mais importante do que isto tudinho será a forma como Deus vai ver a sua fidelidade ao fato de que você tinha uma missão: transmitir a palavra de Deus. Então vamos fazer o seguinte: antes de você ficar velho, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E mude, se preciso for. Se não, graças a Deus, meu irmão, minha irmã, e continue assim. Mas se a sua própria consciência lhe acusa um tanto quanto, pare e diga: eu vou dar mais valor a esta característica minha de discípulo de Cristo do que a outras coisas para as quais eu estou dando muito mais valor do que esta aqui. Você não pode imaginar a importância disso aos olhos de Deus, não. Último ponto, então, sétimo: Jesus tem dado aos discípulos a glória que recebeu do Pai. Versículo 22. Então, voltando a João 17, versículo 22, diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Essa questão da unidade, vou falar na próxima e última pregação sobre toda a série de João 14 a 17, que são as expectativas de Cristo com relação a nós crentes. Então não vou comentar a questão da unidade aqui, mas esta da que ele diz: eu tenho transmitido a glória que me tens dado. Esse transmitir é o verbo dar no grego, é só isso. Então, eu tenho dado a glória que tu tens me dado. Pronto. O que significa essa glória que Jesus recebeu do Pai e transmitiu para nós? O que é isso que ele quer dizer? Alguns estudiosos se referem à posição de Redentor do mundo, em especial no que se refere à morte dele. Ou seja, Jesus teria dado aos discípulos o privilégio de trabalharem diretamente no plano de salvação. que ele operou. Jesus deu a nós o privilégio de nos sacrificarmos por este projeto. Ele recebeu do Pai a glória de se tornar o Salvador do mundo, e ele passa para nós um pedaço, uma parte dessa glória, e diz assim: vocês estão envolvidos junto comigo nesse meu ministério de salvação, eu os envolvo. E isso é uma maneira fantástica dele nos honrar. Você é um miserável pecador, e eu outro, temos esse presente, este privilégio de sermos envolvidos, sermos honrados com algo tão nobre, tão lindo, tão santo, e que custou tanto ao Senhor Jesus Cristo para levar a efeito, que foi a salvação que ele operou. Então a ideia é mais ou menos esta, e há várias passagens que dão a entender claramente que a cruz de Cristo foi uma glória para ele. Alguns autores, até na minha maneira de ver, forçam um pouco e pesam demais a mão em cima deste ponto, como se a glória de Cristo quase, não é toda, mas uma ênfase muito grande na cruz dele. Eu não sei se eu daria tanta ênfase para esse aspecto somente, mas é óbvio e indiscutível que o que parece ser a derrota dele, o que parece o ponto fracassado da vida dele, o ponto mais baixo da vida dele, foi exatamente o contrário. O ponto mais alto da vida de Cristo foi na cruz, foi onde ele foi mais glorificado pelo Pai, honrado pelo Pai, ao mesmo tempo castigado pelo Pai. Pode parecer até um contrassenso, mas não é. É exatamente assim. Então, que Cristo foi altamente honrado e glorificado por Deus naquela cruz, foi. Mas há uma forma mais abrangente de ver, além então do sofrimento e da morte dele, isso incluiria essa glória que ele recebeu do Pai e que passou para nós, pelo menos numa certa medida. Há outros aspectos dessa glória, como, por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tem esta glória, ele deu a nós o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu acho mais gostosa esta ideia de muitas formas da glória que Cristo tem, não somente que ele teve naquela cruz, que teve, mas além disto, outras como esta, por exemplo, porque você é filho de Deus, de fato. Aí eu repito, um pecador inveterado como você, que já tanto pecou na vida e tal, é um filho de Deus, e você pode dizer isso de uma maneira clara, isso não é muita arrogância da sua parte, não, você pode, você, nós podemos penetrar com a ousadia no Santo dos Santos, o autor de Hebreus nos autoriza. Então não é arrogância nossa, não é delírio nosso, é fato, nós fomos feitos filhos de Deus. Mas quem é o Filho de Deus? É ele, que estava no seio do Pai, unigênito do Pai, da mesma essência do Pai. Nós não somos, nós fomos feitos filhos de Deus, ele é. E esta relação, como é? Ele nos deu esse privilégio, ele repassou para nós. Interessante, sem ciúme. Uma das coisas muito feias na nossa vida é o ciúme, um ciúme errado, um ciúme meio malicioso, um ciúme da carne. Há um tipo de ciúme que o próprio Deus tem, mas há aquele tipo de ciúme ruim da carne, que acho que todos nós conhecemos um pouco. Se Cristo tivesse esse tipo de ciúme, nunca ele permitiria o quê? O José ser filho de Deus? Esse título é meu e só eu tenho. Ninguém vai ser filho de Deus, coisa nenhuma. Pode ser criatura de Deus, como uma raposa é, um leão é, mas filho de Deus, para ter algo da própria natureza divina dentro, regenerado, não, essa glória eu não passo para ninguém, essa glória é minha. E Cristo abriu mão disto e passou para nós a glória dele. Gente, isso é fantástico, é para nos deixar boquiabertos, com tanta honra. Ele é herdeiro de todas as coisas, tudo é dele, foi criado por ele, para ele, por meio dele. Aí ele chega, nos fez co-herdeiros com ele. Ora, vejam as brigas de família, especialmente as endinheiradas. É briga, os filhos começam a brigar antes do pai morrer. Briga, briga, briga por dinheiro, para crescer o herdeiro. É um diz que é herdeiro, não é? É o filho fora do casamento, faz teste de DNA, herdeiro, herança, porque quer e o outro toma, não quer dar, vai para a justiça, uma confusão. Aí Cristo chega e diz assim: glória que ele tinha e tem e que passou para nós. E às vezes nós nem percebemos e não usufruímos disso e não temos uma vida condigna como deveria ter alguém que sabe perfeitamente que foi honrado com tamanha atenção e amor e misericórdia e consideração, distinção da parte deste glorioso Filho de Deus. Ele foi para o Pai. Tchau, prazer conhecê-los, eu vou para a casa do meu pai, tudo bem, vocês creram em mim, eu vou arranjar um lugarzinho para vocês aí, num planeta qualquer lá de terceira categoria, para ir para a casa do meu pai, vou eu, felicidade para vocês, escaparam do inferno, já foi muito que eu fiz por vocês, não foi? Foi. Vocês têm muito que me agradecer. Então, até logo, e agora eu saio da vista de vocês. Não! Vocês vão para a casa do meu pai, que na realidade é a casa dele, gente. Como filho. E eu vou preparar lugar para vocês. Vou dividir com vocês a casa do pai. Você não tolera o nome dividir, né? Provavelmente, dividir com outro, dividir o irmãozinho de 3 anos com o de 2, a mãe disse assim, divida o bolo com ele. Dividir o bolo, não. Divida isso, divida aquilo. Divida seus bens com os que necessitam, seja generoso com o que você tem, divida. Nós não gostamos de dividir nada. E Cristo dividiu tudo conosco. Glória, a glória de ser o dono da casa celestial, ele passou para nós. Ele reinará 1000 anos na terra. Olha a glória que foi dada para ele. E ele diz: vocês vão reinar junto comigo, juntos comigo. Reinar com ele. Poderia falar muito, mas vou encerrar. Da glória que o Senhor Jesus Cristo tem, uma glória multifacetada, que tem vários aspectos, e ele dividiu conosco, repartiu conosco, e ele diz claramente, talvez a gente lendo assim, sem muita percepção, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, você não tem direito, você acha bonito, mas toca para frente, mas por trás de uma frase desta, tem tanta coisa para você pensar, e meditar, e dizer, que coisa, ele me deu a glória, que era dele. Quando ele diz aqui, eu no tempo passado tenho transmitido, né, claro que se refere aos apóstolos até aquele momento, e tem um aspecto que se conhece como prolético, ou seja, o futuro como se tivesse sido realizado, mas se referindo ainda muito do que ele está dizendo aqui, ao futuro, muito da glória dele, muitas das coisas que eu falei aqui da glória dele, algumas já aconteceram conosco, já estão presentes, mas outras ainda vão acontecer na glória, no milênio. Então, é certo que essa glória ele vai repartir conosco. Eu sei, irmãos, que a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades do ser humano é compreender o sentido da vida. Quando uma pessoa se converte, boa parte da angústia existencial desta pessoa é tirada, porque muitas coisas são explicadas pela Bíblia. Mesmo assim, não é tudo que é tirado. Ainda enfrentamos momentos que ficamos confusos e angustiados, e por que isso? Para que aquilo? Muitas coisas vão ficar sem respostas aqui na Terra, não vão ser respondidas nunca. Mas uma boa ajuda que você dá a si próprio é analisar a sua vida por este ângulo. Você está experimentando uma certa situação porque Cristo quer que você participe da glória dele em todos os aspectos, os tristes e os alegres, os fáceis e os difíceis. Eu disse que uma das maneiras dele ter sido glorificado foi na cruz. Então, se ele quer repartir a glória com você, faz parte que você sofra. É glória sofrer por Cristo, da maneira como foi glória para ele sofrer naquela cruz em obediência ao seu Pai e em amor aos homens. Foi glória para ele, mas foi duro. A glória, às vezes, ela vem de uma forma, nessa situação que nós enfrentamos aqui na terra, como ele esteve nessa terra, no céu não será assim, mas aqui na terra, a glória, o fato de termos recebido glórias de Cristo, inclui sofrimento. Não é só coisas agradáveis, não. Ele passou por momentos muito tristes e muito alegres. Não foi agradável para ele morrer. Por outro lado, depois da morte dele, ele ressuscitou e ficou alegre quando ele viu o resultado do trabalho da alma dele. Glória, alegre. Então, eu acho que você pode pensar assim: eu vou participar, ele quer que eu participe da glória dele aqui neste mundo. Pois eu vou participar de uma maneira intensa da glória de Cristo nesse mundo. Ou sendo perseguido como ele foi. Isso foi glória para ele. Pois eu quero essa glória. Sofrendo por ele, eu quero essa glória também. Vibrando de alegria em orar ao Pai, como ele vibrava aqui noites e noites orando ao Pai. Glória para ele. Pois eu quero essa glória também. Eu quero essa comunhão que ele tem como filho de Deus. Eu quero ter, guardado as proporções, obviamente. Mas eu fui feito filho de Deus também pela fé nele, Cristo. Mas eu quero, então, curtir esta intimidade com o meu Pai, como ele curte lá, guardadas as proporções. A sua vida adquirirá um sentido diferente quando você olhar por este ângulo. Cristo chorou nesta terra. Pois eu quero chorar também. Envolvendo as coisas do alto. Não quero chorar por causa dos meus pecados. Ele nunca chorou por causa do pecado dele. Ele chorou com misericórdia, com pena de Jerusalém e tal. Com pena do efeito do pecado. Então, ele chorou, eu quero chorar também, eu quero participar disso. Quando você estiver cheio de gozo no coração, disse, também Cristo teve muito gozo no coração, pois eu quero também ser. Situações negras para você, muito sofridas e difíceis de enfrentar, elas vão ficar muito mais fáceis de suportar, a sua vida vai ficar mais colorida, se você olhar por esse sentido, e vai lhe dar uma satisfação interna muito grande, eu estou repartindo, isso é efeito do fato de que Cristo está repartindo a glória dele comigo. Graças a Deus pela disposição dele de nos transmitir toda essa glória maravilhosa. E os aspectos sofridos desta glória, até eu chegar no céu, que eu tenha forças e tenha felicidade de saber suportá-las dignamente e dizendo para ele, Senhor, eu estou suportando aqui e tem algo dentro de mim que está até alegre com tanto sofrimento, porque tu sofreste e faz parte da participação na tua glória. Que Deus nos abençoe por todas essas 7 características de um filho de Deus. E estudemos mais isto e sejamos mais enquadrados naquilo que ele quer, mais coerentes no tipo de vida que ele espera dos seus discípulos. E você, amigo, se você quer proteção, não física somente, e essa questão de proteção física de Deus é mais complicada, não vou comentar, mas a proteção espiritual é absolutamente garantida pelo Espírito Santo, que vai lhe selar no momento que você aceitar Cristo como seu Salvador.